Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, com produção de Liu Sahilo e edição e apresentação de Emmanuel Miguel, que desde já desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Israel intensifica o bombardeamento à faixa de Gaza, mas Hamas continua a disparar rockets contra aquele território. Estados Unidos dizem ser inaceitável a situação na província etíope de Tigray e o Supremo Tribunal do Quênia considera ilegal o plano eleitoral do governo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, no Facebook, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Liu Sahilo e Emmanuel Miguel, votos de boa escuta. As notícias aqui na Voz da América, a esta hora, com João Santa Rita.
Israel continua hoje a levar a cabo ataques de artilharia e extensos bombardeamentos aéreos contra uma rede de túneis do movimento palestiniano Hamas, que continua também a disparar rockets contra Israel a partir da faixa de Gaza. Os ataques hoje envolveram 160 aviões, bem como fogo de tanques e artilharia disparado do lado israelita da fronteira. Fontes palestinianas disseram que uma mulher e três crianças foram mortas ao norte de Gaza, de onde a população está a fugir, receando uma invasão israelita e combates na zona. Segundo as autoridades palestinianas, até agora morreram 119 pessoas, incluindo 31 crianças, enquanto em Israel as autoridades anunciaram a morte de 8 pessoas, incluindo um soldado. As autoridades militares israelitas disseram que até agora foram disparados 1.800 rockets contra Israel, dos quais 430 caíram no próprio território de Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que a campanha militar israelita vai levar mais tempo, acrescentando que o Hamas deve receber um golpe duro antes de qualquer cessar-fogo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se no domingo para analisar a situação. O presidente francês Emmanuel Macron falou hoje pelo telefone com o chefe do governo israelita, a quem exortou ao fim dos combates. Por outro lado, o Egito, com o apoio dos Estados Unidos, está a intensificar os seus esforços de mediação entre as duas partes. Os Estados Unidos disseram hoje ser inaceitáveis as atrocidades e emergência humanitária na província etíope de Tigray. Num comunicado emitido após a visita à região do Corno da África do enviado especial Jeffrey Feltman, o Departamento de Estado disse estar profundamente preocupado com o que disse ser a crescente polarização política e étnica na Etiópia, acrescentando que os Estados Unidos vão trabalhar com aliados e parceiros para se garantir um cessar-fogo e pôr fim ao conflito em Tigray. Os Estados Unidos consideram ainda que a presença de forças da Eritreia em Tigray vai contra os esforços para se garantir um acordo com base no respeito pelos direitos humanos e políticos na região. O enviado americano manteve reuniões na Etiópia e Eritreia, tendo-se deslocado também ao Sudão e Egito, onde discutiu o diferendo sobre a construção de uma barragem na Etiópia que os outros dois países dizem pôr em perigo o seu abastecimento de água. O enviado americano exortou as partes envolvidas a retomarem urgentemente negociações com base numa declaração de princípios aprovada em 2015 sobre a questão. Um polícia foi morto durante confrontos entre facções muçulmanas rivais em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Os confrontos ocorreram num estádio da capital quando se assinalava o fim do mês sagrado do Ramadão. 40 pessoas ficaram feridas nos confrontos e outras 35 foram presas. O presidente do Mali, Ban Dao, nomeou Mokhtar Ouane para o cargo de primeiro-ministro, horas depois deste se ter demitido do governo de transição para permitir ao chefe de Estado nomear um novo governo. Ouane havia sido nomeado pela primeira vez primeiro-ministro depois do golpe de Estado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. No Quênia, o Supremo Tribunal decidiu que as reformas constitucionais planeadas pelo presidente Uhuru Kenyatta são ilegais e que ele é passível da ação judicial por causa da mudança que tem criado tensões nos últimos meses. A Procuradoria-Geral disse que o governo iria recorrer da decisão. O plano de reforma iria, nomeadamente, diluir o atual sistema eleitoral que Kenyatta responsabiliza por repetidos conflitos pós-eleitorais no país. Está a ser preparado um referendo sobre o assunto, mas os 5 juízes do Supremo Tribunal decidiram que o presidente não tem o direito de iniciar o processo. O Departamento de Segurança de Hong Kong congelou os bens do milionário da oposição Jimmy Lai Shi-wing, que se encontra a cumprir uma pena de 4 meses de prisão por participar numa manifestação ilegal em 2019. Trata-se da primeira medida de congelamento de bens aplicada ao abrigo das novas leis de segurança de Hong Kong aprovadas pela China. O congelamento envolve as ações numa companhia de meios de informação digitais e contas bancárias em 3 bancos. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciaram que as pessoas vacinadas contra o coronavírus não terão que usar máscaras ou manter distanciamento de outras pessoas como requerido até agora. Contudo, o uso de máscaras é ainda obrigatório nos transportes públicos, hospitais, prisões e abrigo para pessoas sem casa. Entretanto, no Japão, mais de 350 mil pessoas assinaram uma petição pedindo o cancelamento dos Jogos Olímpicos marcados para se iniciarem no próximo dia 23 de julho. O Japão está a atravessar uma nova onda de infecções, incluindo na capital, Tóquio, o principal centro dos Jogos. Entretanto, na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi disse que o país tem que enfrentar a epidemia como se estivesse em guerra. Hoje, as autoridades anunciaram mais 343 mil novos casos nas últimas 24 horas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que o seu país vai responder ao que disse ser a limpeza do espaço político na Ucrânia, um dia depois deste país ter colocado um proeminente político pró-Rússia em prisão domiciliária. Viktor Medvedchuk, que apoia relações próximas com a Rússia e cuja filha foi apadrinhada por Putin, foi colocado em prisão domiciliária depois de ter sido alvo de investigações por traição. Entretanto, o Ministério da Justiça da Rússia declarou hoje que o novo portal de notícias V Times é um agente estrangeiro, uma decisão que força o portal a identificar-se como tal e a estar sujeito a escrutínio das autoridades. O V Times foi formado o ano passado por um grupo de jornalistas que abandonou a publicação Vedemosti, um jornal de negócios, depois de acusarem o novo diretor de instituir a censura dentro da redação.
Guinenses residentes em Portugal estiveram esta manhã à frente ao Palácio de Belém para protestar contra a visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Guiné-Bissau. O chefe de Estado português deverá deslocar-se a Bissau na próxima semana para uma visita oficial de 2 dias. Em Lisboa, Lassana Kassama.
A iniciativa foi suportada através de uma carta aberta entregue esta manhã ao presidente português, que pessoalmente recebeu os manifestantes no Palácio de Belém. Um encontro que, segundo a representante da comunidade guineense em Portugal, Aldonça Ramos, foi positivo.
Nós fomos aqui recebidos pelo presidente, bem recebidos, e também pelos seus assessores. A visita vai acontecer, mas no fundo, o que é que vai ficar em sobreaviso é o que é que ele pode fazer, o que é que ele vai lá ver, é por causa do pensar e nem em outro sentido, porque ele provavelmente não tinha essas informações todas que nós acabamos de verificar. E nesse sentido, eu acredito que foi positivo.
E quem também marcou a presença no ato do protesto contra a visita do Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau é Aliu Famora Baldé, um dos destacados membros do movimento de cidadãos conscientes e inconformados.
Eu estou aqui nesta manifestação, basicamente, que é para desencadear a visita do Marcelo Rebelo de Sousa ao meu país, à Guiné-Bissau. Porque temos um país que temos um regime que temos. Um presidente da República que assumiu o poder por força das armas e, consequentemente, derrubou um governo que é legítimo e colocou um governo que não tem nada a ver com a dinâmica parlamentar, só pode ser um regime que se quer ditatorial.
E as opiniões não ficaram por aqui.
Isso vai tentar, de certa forma, legitimar o Sissoko. Portanto, nós não queremos isso.
É tentar legitimar o ilegítimo.
O Maru Sissoko é ilegítimo. Não foi votado pelo povo. Eles assaltaram o poder. Eu juro que o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa foi muito mal informado da situação do que se passa no nosso país.
De acordo com a citada carta aberta que a Voz da América teve acesso, os guineenses na Europa apontam, entre vários argumentos, o sequestro, raptos e espancamentos dos jornalistas e ativistas, prisão arbitrária dos adversários políticos e dos sindicalistas em pleno exercício da liberdade sindical. Fim de citação. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Continuamos a falar desta situação de cidadãos da Guiné-Bissau que não querem a visita do presidente português a Bissau, a capital do seu país. Outro grupo de cidadãos guinenses residentes desta feita em Cabo Verde considera que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Bissau na próxima semana afigura-se como a legitimação de um regime que viola a Constituição e não respeita as liberdades e direitos humanos. A partir da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Sendo Portugal um Estado democrático e membro da União Europeia, os cidadãos guineenses entendem que não fica bem altos dirigentes desse país legitimarem governantes que atropelam a democracia.
Tendo em conta a conturbada situação sociopolítica pós-eleitoral em que o país está mergulhado, isto é, no que tange à violação sucessiva dos direitos e deveres dos cidadãos, caso de prisões e espancamentos arbitrários, e ou a não observância e cumprimento dos resultados de eleições, tanto legislativas e presidenciais, entende por bem que os líderes dos PALOPs e principalmente do país colonizador, com uma democracia já consolidada e que deveria ser um dos observadores dos princípios democráticos estabelecidos, não deveria ter a iniciativa de realizar visita dessa natureza.
Os reparos dos guineenses em Cabo Verde não ficam só pelos altos dirigentes do governo e Estado de Portugal, são também direcionados a outros países de língua portuguesa, com realce para Cabo Verde.
Não somente os líderes portugueses, mas também os outros líderes de PALOP, principalmente do PALOP. Como Cabo Verde também já tinha feito isso, nós não tínhamos pronunciado naquele período que o presidente de Cabo Verde foi para Guiné. Aproveitamos essa ocasião de associar todo esse dilema aqui, de tanto todos os países de PALOP que estão a aliar com o atual governo da Guiné, que isso não nos agrada.
Por fim, o grupo apela aos guineenses internamente e na diáspora a estarem unidos e firmes na defesa dos valores sagrados do Estado de Direito Democrático.
Para legitimar um presidente ou um governante, há que seguir as regras, a nossa condição. Apela a todos os guineenses na diáspora, como no país de origem, para manterem firmes e coeso na luta contra os incumpridores das leis democráticas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Inhuso, disse recusar meninos de recados e que não negou em nenhum momento apoio na luta contra o terrorismo que assola a província de Cabo Delgado. E ele disse, em nenhum momento recusamos apoios, salvo os que pretendem fazer por vias não formais ou não diretas. Palavras de Filipe Inhuso, falando ontem com diplomatas no encontro em Maputo. Em Maputo também já há reações em relação a esta posição apresentada por Filipe Inhuso, reporta Ramos Miguel.
As declarações do presidente moçambicano Filipe Inhuso no encontro com embaixadores de Maputo não acolhem consenso entre analistas, uns considerando que não foram de bom tom e outros afirmando que o chefe de Estado fela-as com base nas informações que tem relativamente à intervenção internacional no conflito em Cabo Delgado. O presidente Inhuso considerou injustas as afirmações de alguns círculos de que o país tem recusado apoio para o combate aos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado, sustentando que estão em curso ações de cooperação com vários países na luta contra a violência. O analista Zé Manteigas diz que isso não constitui verdade porque só depois do agravamento da situação é que o governo aceitou o apoio da comunidade internacional.
Infelizmente, por argumentos pouco defensáveis, como é o caso de soberania nacional, quando estão a morrer cidadãos, há centenas, não milhares de cidadãos, nós achamos que o Estado moçambicano devia, sim, muito cedo aceitar a abertura da comunidade internacional e pessoas de boa fé que quiseram ajudar a travar esta onda de violência. Infelizmente, deu-se muita volta. Agora, no fim, o Presidente da República aparece a aceitar a ajuda. E eu acho que não são recados, porque essa preocupação de pedir apoio não foi só a comunidade internacional. Internamente, há vozes, sempre foram apologistas de que a situação requeria o apoio externo.
José Manteigas afirmou ainda haver o que considera dissonância no seio do governo moçambicano.
Houve uma dissonância entre o Presidente da República e a Ministra dos Negócios Estrangeiros. Por um lado, o Presidente da República, a um dado momento, dizia que não era necessária à intervenção da comunidade internacional, a ministra dos Negócios Estrangeiros apareceu em público a defender o envolvimento da comunidade internacional nesta situação. Portanto, ao dizer que não aceita recados de meninos, nós achamos que não foi uma declaração de bom tom. Antes, pelo contrário, devia aplaudir esta ajuda que a comunidade internacional quer prestar e está a prestar, em certa medida, ao nosso país. E não se trata de recado nenhum, porque contra fato não há argumento. A situação em Cabo Delgado está deteriorada.
Por seu turno, o analista João Feijó diz que o governo moçambicano continua não muito aberto à ajuda internacional e nega alegações de que a troika da SADC adiou uma reunião sobre a situação em Cabo Delgado.
O que aconteceu foi que vazou cá para fora uma proposta, mas essa proposta não era do interesse do governo. O motivo que foi apresentado não é um motivo válido face à urgência deste problema e face aos sucessivos adiamentos da resolução do problema. Porque aquilo foi um arranjo para disfarçar a falta de vontade política do governo moçambicano aceitar essa proposta.
Entretanto, o analista Fernando Bandi diz que face ao recrudescimento dos ataques, o Ministério dos Negócios Estrangeiros já havia manifestado abertura ao apoio internacional, sobretudo para a capacitação das forças de defesa e segurança.
Há provavelmente informações nesses corredores todos que estão a ser feitos que nós não temos acesso. E quando o presidente vem dizer que o país não precisa de meninos de recado, é porque provavelmente lá dentro esteja Moçambique a perceber que existem muitos interesses, há alguns interesses até que podem em algum momento não constituírem interesse de apoio genuíno, que podem eventualmente carregar lá por dentro outro tipo de interesses que não seja necessariamente ajudar a combater o terrorismo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola foi hoje enterrar o antigo deputado da UNITA, Raul Manuel Danda, foi em Cabinda. Repórter José Manuel.
Raul Manuel Danda, ex-deputado da UNITA, falecido no passado dia 8 de maio em Luanda, foi enterrado na sua terra natal, Cabinda, com honras de um rei. Numa cerimónia dominada por momentos culturais, Raul Danda foi referenciado com a tradição destinada à realeza por ter defendido até a sua morte a luta pela autodeterminação do enclave de Cabinda. Ouvia-se aclamações entre a população jovem presente no cemitério de Malembo. Queremos a nossa independência. Cabinda não em Angola. Defendiam ainda os jovens e a sociedade civil que a memória de Raul Danda deve ser honrada, mantendo-se firme os ideais que sempre defendeu, ver o problema de Cabinda resolvido. Para a primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, Ana Caiovo, a homenagem prestada a Danda foi merecida pelos valores que encarnava na defesa dos interesses e direitos dos seus povos.
Um grande filho de Cabinda e um grande filho daqui de Malembo, onde nós acabamos agora de depositar os seus restos mortais. Foi a dimensão da figura do Raul Danda. E eu fiquei muito impressionada com os hábitos e costumes aqui da aldeia de Malembo, onde ele foi sepultado. Exatamente, eu penso que ele está muito satisfeito onde está, porque ele era um homem de cultura e ele valorizava hábitos e costumes da região do nosso país. Portanto, eu fico muito satisfeita, muito satisfeita.
Os restos mortais de Raul Danda pousam desde a tarde desta sexta-feira no cemitério de Malembo, sua terra natal. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Hoje é sexta-feira, destaque na terceira página desta emissão, a rubrica Artes. Armando Artur, 58 anos de idade, poeta, ganhou o prémio Zé Cravarinha, o maior de Moçambique.
Quando olho para trás ao longo, digamos assim, da história, há escritores universais que marcaram profundamente a história literária da humanidade, que nunca simplesmente ganharam um único prémio. Portanto, está por mim, um prémio literário não faz grande ou pequeno escritor por parte de quem ganha. É um prémio que acontece, pronto, aconteceu comigo, não quer dizer que eu seja o único, há muitos, os meus próprios colegas da charrua que têm história, que continuam a escrever, continuam a produzir, que têm qualidade, Mas pronto, coube a mim desta vez, e quem sabe amanhã, tal como ontem coube, digamos assim, a um grande Bacacossa, amanhã também pode, enfim, cair ou recair a um outro escritor. Portanto, a literatura é isso mesmo, e tudo bem.
Na terceira página desta emissão, acompanha a entrevista com o poeta moçambicano Armando Artur. Aqui nos Estados Unidos, o secretário do Departamento de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, prometeu uma resposta abrangente ao fluxo de menores desacompanhados na fronteira com o México, isto numa audiência no Congresso na quinta-feira. Ele garantiu que a crise de imigrantes, que é enfrentada no início da presidência de Joe Biden, já foi contida e hoje a Casa Branca acolhe um encontro entre o presidente e jovens do conhecido programa Sonhadores, menores que foram trazidos ilegalmente para os Estados Unidos. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente americano Joe Biden renova o seu impulso pela reforma da imigração nesta sexta-feira, numa reunião na Casa Branca com destinatários do DACA, um programa que visa legalizar imigrantes trazidos para os Estados Unidos pelos pais quando eram menores de idade. Uma renovação desse programa, que tem um forte apoio da população americana, foi aprovada pela Câmara dos Estados Unidos no início deste ano e agora está paralisada no Senado, onde republicanos e democratas dividem os votos. Os republicanos do Senado dizem que o governo Biden enfrenta uma crise na fronteira dos Estados Unidos com o México. O senador republicano Rob Portman.
A crise hoje é sem precedentes, muito pior do que a do ano passado e ainda substancialmente pior do que 2019, quando todos a consideraram uma crise.
O governo, através do secretário Alejandro Mayorkas, respondeu dizendo que a crise é o resultado das políticas de imigração da era de Donald Trump.
Nós nos dedicamos a ter um sistema de imigração ordenado, seguro e humano e, portanto, interrompemos a política da administração anterior de expulsão de crianças desacompanhadas. Nós não as rejeitamos.
O número de menores acompanhados na fronteira caiu para menos de 500 nesta semana, de acordo com o senador democrata Alex Padilla.
Em março havia mais de 5 mil crianças sob custódia da Polícia de Fronteira. Cada uma passou em média 115 horas nas instalações da polícia. Mas, até à passada terça-feira, sei que há 455 crianças sob custódia da Polícia de Fronteira e cada uma passa em média 28 horas nessas instalações. É uma redução dramática do número de crianças sob proteção policial e do tempo que cada uma passa na fronteira. In Border
Patrol custody. As detenções de adultos na fronteira dos Estados Unidos com o México aumentaram, mas esse número reflete as repetidas tentativas de indocumentados de atravessarem a fronteira. A vice-presidente Kamala Harris foi encarregada de resolver alguns dos problemas básicos da imigração, uma missão que os republicanos dizem não ser suficiente, como afirma o senador Mitt Romney.
Não podemos resolver todos os problemas do mundo, muito menos os problemas da América Latina e os problemas aqui no nosso país. Você concorda com isso, que temos que nos concentrar em fazer respeitar a nossa fronteira, concluir o muro, usar a tecnologia. Aliás, se for tecnologia, usa a tecnologia, mas de alguma forma vai lidar com isso de forma urgente e agressiva?
Senador, estamos realmente focados em proteger a nossa fronteira e, de facto, usar a tecnologia é a forma mais eficaz ou uma das mais eficazes de fazer isso, número um.
O aumento de recursos financeiros para a segurança na fronteira deve fazer parte de um eventual acordo que vier a ser conseguido no Senado para uma ampla reforma da imigração, de acordo com a proposta apresentada no início do ano pelos democratas.
Caminhando para o final, o desporto. Novamente, João Santa Rita.
Nesta página desportiva de hoje, vamos começar com o basquetebol africano, porque no domingo arranca o campeonato da Liga África. Basquetebol Africa League, a nova liga africana que conta com o apoio da NBA. O campeonato é no Ruanda, estão lá duas equipas a falar português, o Petra Atlético de Angola e o Ferroviário do Maputo. Petra Atlético, hoje e amanhã, envolvido em jogos treinos com os Patriots do Ruanda e o Zamalek do Egito. Ferroviário de Maputo, também envolvido num jogo treino amanhã. Neste campeonato há três grupos. Petra Atlético está no grupo B, com o FAP dos Camarões, o Salé de Marrocos e o AS Police do Mali. Para Petro de Luanda, a equipa mais difícil aqui, sem dúvida, é o Salé de Marrocos. Já o Ferroviário do Maputo está com os Amalek, os Petrolier da Argélia e o Douana do Senegal. Ferroviário é uma equipa surpresa aqui, ninguém conhece. Neste grupo, Petrolier da Argélia e os Amalek do Egito são os favoritos. Pormenor curioso é que a cadeia desportiva ESPN dá ao Petro Atlético o favoritismo para vencer este primeiro campeonato da Liga África de basquetebol. E falando de basquetebol e de Angola, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks no campeonato americano, a NBA. São raras as vezes que Fernando joga e quando joga, joga pouco. Ontem jogou 4 minutos na vitória do Atlanta sobre o Orlando Magic, 116-93. Atlanta está em quarto lugar na Conferência Leste, já se qualificou para os playoffs, para a fase final, portanto. O líder desta conferência é o Philadelphia, que ontem, contudo, perdeu com o Miami Heat, 106-94. Em terceiro está o Milwaukee Bucks, que derrotou o Indiana, 142-133. Não houve defesa neste jogo. Na Conferência Oeste, o Phoenix, em segundo lugar, bateu dificilmente o Portland, 118-117. Em terceiro está o Los Angeles Clippers, que ontem deu sova, surra ao Charlotte, 113-90. E agora o futebol, amanhã em Portugal, Sporting-Benfica. Jogo importante para o Benfica, para o Sporting é o primeiro jogo depois de sagrar campeão e os Sportingistas dizem é um jogo treino para preparar a próxima época. Ora bem, quando faltam duas jornadas, o Benfica ainda tem hipótese de ficar em segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. Vai ser difícil, está a 4 pontos atrás do Porto. Em Espanha vai ser tudo resolvido até ao último jogo. Ontem, Real Madrid bateu à vontade o Granada 4-1. Mantém-se a 2 pontos do Atlético Madrid quando faltam 2 jornadas. No domingo, Real Madrid está no campo do Atlético de Bilbao, sempre difícil. E Atlético Madrid recebe o Osasuna. Barcelona está em terceiro lugar, a 4 pontos do líder. Matematicamente ainda pode ganhar. Isso não vai acontecer. Matemática é para a ciência. No campo do futebol, às vezes, não funciona. Em Itália, Inter, já campeão, defronta amanhã o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. Juventus, mal, esta época está em 5º lugar e não se pode atrasar se quiser ir à Liga dos Campeões, ficar em 4º lugar. Só pode pensar numa coisa, ganhar, e CR7 só pode, portanto, pensar em marcar. A temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, BAL, patrocinada pela NBA, acontece de 16 a 30 de maio em Kigali, no Ruanda. 12 equipas a competir pelo primeiro lugar. Petro de Luanda e Ferroviário de Maputo estão lá. Acompanhe tudo com a Voz da América. www.voaportugues.com. BAL, 16 a 30 de maio.
Em destaque hoje nas notícias, Israel identifica a primeira faixa. Unidos dizem ser inaceitável a situação na província etíope de Tigray e o Supremo Tribunal do Quênia considera legal o plano eleitoral do governo. E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Produção de Liu Sahilo, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe um ótimo fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é sexta-feira, 14 de maio, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em FM em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com através do seu computador, telemóvel ou tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para falar com a Voz da América, basta usar o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: Israel intensifica bombardeamentos à faixa de Gaza, mas Hamas continua a disparar rockets contra território israelita. Estados Unidos dizem ser inaceitável a situação na província etíope de Tigray e Supremo Tribunal do Quênia considera ilegal plano eleitoral do governo. Sexta-feira, na Voz da América, é dia da rubrica de artes. Hoje, o Amanjo Miguel falou com o poeta moçambicano Armando Artur, que esta semana recebeu o Prémio de Literatura José Craveirinha 2020, mas isso mais à frente. O presidente moçambicano Filipe Nyusi considerou injustas afirmações de alguns círculos de que o país tem recusado apoio para o combate aos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado e sustentou que estão em curso ações de cooperação com vários países na luta contra a violência. As declarações do presidente moçambicano foram feitas ontem no encontro com embaixadores em Maputo. Essas declarações não acolhem consenso entre analistas, como nos diz o Ramos Miguel.
O analista Zé Manteigas diz que isso não constitui verdade, porque só depois do agravamento da situação é que o governo aceitou o apoio da comunidade internacional.
Infelizmente, por argumentos pouco defensáveis, como é o caso de soberania nacional, quando estão a morrer cidadãos, há centenas, não milhares de cidadãos, nós achamos que o Estado Moçambicano devia, sim, muito cedo, aceitar a abertura da comunidade internacional e pessoas de boa fé que quiseram ajudar a travar esta onda de violência. Infelizmente, deu-se muita volta. Agora, no fim, o Presidente da República aparece a aceitar a ajuda.
José Manteigas afirmou ainda haver o que considera dissonância no seio do governo moçambicano.
Por um lado, o Presidente da República, a um dado momento, dizia que não era necessária a intervenção da comunidade internacional. A ministra dos Negócios Estrangeiros apareceu em público a defender o envolvimento da comunidade internacional. Portanto, ao dizer que não aceita recados de meninos, nós achamos que não foi uma declaração de bom tom. Antes, pelo contrário, devia aplaudir esta ajuda que a comunidade internacional quer prestar e está a prestar, em certa medida, ao nosso país. E não se trata de recado nenhum, porque contra fato não há argumento.
Por seu turno, o analista João Feijó diz que o governo moçambicano continua não muito aberto à ajuda internacional e nega alegações de que a troika da SADC adiou uma reunião sobre a situação em Cabo Delgado.
O que aconteceu foi que lançou cá para fora uma proposta, mas essa proposta não era do interesse do governo. O motivo que foi apresentado não é um motivo válido face à urgência deste problema e face aos sucessivos adiamentos da resolução deste problema. Porque aqui foi um arranjo para disfarçar a falta de vontade política do governo moçambicano aceitar essa proposta.
Entretanto, o analista Fernando Bandi diz que, face ao recrudescimento dos ataques, o Ministério dos Negócios Estrangeiros já havia manifestado abertura ao apoio internacional, sobretudo para a capacitação das forças de defesa e segurança.
Há provavelmente informações nesses corredores todos que estão a ser feitos que nós não temos acesso. E quando o presidente vem dizer que o país não precisa de meninos de recado, é porque provavelmente lá dentro esteja Moçambique a perceber que existem muitos interesses, alguns interesses até que podem em algum momento não constituírem interesse de apoio genuíno.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Mudando de assunto e de país, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa deve chegar a Bissau na próxima terça-feira, onde permanecerá por 2 dias. Esta visita está a provocar reações na comunidade guineense emigrada. Em Portugal hoje, dezenas de guineenses manifestaram-se em frente ao Palácio de Belém contra a visita. E alguns dos organizadores falaram com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Lassana Kassamá.
A iniciativa foi suportada através de uma carta aberta entregue esta manhã ao presidente português, que pessoalmente recebeu os manifestantes no Palácio de Belém. Um encontro que, segundo a representante da comunidade guineense em Portugal, Aldonça Ramos, foi positivo.
Nós fomos aqui recebidos pelo presidente, bem recebidos, e também pelos seus assessores. A visita vai acontecer, mas no fundo o que é que vai ficar em sobreaviso é o que é que ele pode fazer, o que é que ele vai lá ver, por causa de pensar e nem no outro sentido, porque ele provavelmente nem tinha essas informações todas, nós acabamos de verificar.
E quem também marcou a presença no ato do protesto contra a visita do Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau é Aliufa Moura Baldé, um dos destacados membros do movimento de cidadãos conscientes e inconformados.
Eu estou aqui nesta manifestação, basicamente, que é para desencorajar a visita do Marcelo Rebelo de Sousa ao meu país, à Guiné-Bissau. Porque temos um país que temos um regime que temos. Um presidente da República que assumiu o poder por força das armas e, consequentemente, derrubou um governo que é legítimo e colocou um governo que não tem nada a ver com a dinâmica parlamentar, só pode ser um regime que se quer ditatorial.
E as opiniões não ficaram por aqui.
Isso vai tentar, de certa forma, legitimar o Sissoko. Portanto, nós não queremos isso.
É tentar legitimar o ilegítimo.
Não foi votado pelo povo. Eles assaltaram o poder.
De acordo com a citada carta aberta, a Voz da América teve acesso, os guineenses na Europa apontam, entre vários argumentos, o sequestro, raptos e espancamentos dos jornalistas e ativistas, prisão arbitrária dos adversários políticos e dos sindicalistas em pleno exercício da liberdade sindical. Fim de citação. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, também em Cabo Verde. Um grupo de cidadãos da Guiné-Bissau residentes no arquipélago considera que a visita do presidente português afigura-se como a legitimação de um regime que viola a Constituição e não respeita as liberdades e os direitos humanos. Esta afirmação foi feita hoje por um membro da Associação dos Guineenses Residentes em Cabo Verde em conferência de imprensa acompanhada pelo Eugênio Teixeira na cidade da Praia.
Sendo Portugal um Estado democrático e membro da União Europeia, os cidadãos guineenses entendem que não fica bem altos dirigentes desse país legitimarem governantes que atropelam a democracia.
Tendo em conta a conturbada situação sociopolítica pós-eleitoral em que o país está mergulhado, isto é, no que tange à violação sucessiva dos direitos e diversos dos cidadãos, caso de prisões e espancamentos arbitrários, e ou a não observância e cumprimento dos resultados de eleições, tanto legislativas e presidenciais, entende por bem que os líderes dos PALOCs e principalmente do país colonizador, com uma democracia já consolidada e que deveria ser um dos observadores dos princípios democráticos estabelecidos, não deveria ter a iniciativa de realizar visita dessa natureza.
Os reparos dos guineenses em Cabo Verde não ficam só pelos lados dirigentes do governo e Estado de Portugal, são também direcionados a outros países de língua portuguesa, com realce para Cabo Verde.
Não somente os líderes portugueses, mas também os outros líderes de PALOP, principalmente do PALOP. Como Cabo Verde também já tinha feito isso. Nós não tínhamos pronunciado naquele período que o presidente de Cabo Verde foi para Guiné. Aproveitamos essa ocasião de associar todo esse dilema aqui, de tanto todos os países de PALOP que estão a aliar com o atual governo da Guiné.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Hoje, a conversa é com o poeta moçambicano Armando Artur, que esta semana recebeu o Prémio de Literatura José Craveirinha 2020. A rubrica é assinada hoje pelo Amancio Miguel.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América.
Armando Artur, 58 anos de idade, poeta. Ganhou o prémio José Cravarinha, o maior de Moçambique.
Uma grande alegria para mim. Tanto é que este prémio aparece num momento, num ano em que comemoro 35 anos de produção literária. E então, para mim, realmente, é um prémio marcante. Marcante porque, marca esse percurso todo que iniciou em 1986, com a publicação do meu primeiro livro, até aos dias de hoje, em que conto 10 livros publicados, para além de 3 que estão neste momento no prédio, que vão sair dentro de dias. Portanto, estou bastante satisfeito, realmente.
Será que o Armando, assim a brincar, foi a fazer tantos mucutos, que é uma cerimónia tradicional da sua Zambésia, para que esse prémio coincidisse também com os seus 35 anos de carreira?
Os espíritos esses andam sempre conosco. Esses andam sempre conosco, não precisamos ir lá, nem tampouco. Estão sempre conosco, como eu disse, como bons africanos que somos, não é?
Trinta e cinco anos de um percurso iniciado na década de 1980 em Maputo, nesse movimento fundador da nova literatura moçambicana, o Charrua.
É preciso ver que a minha geração, a geração de Charrua, nasce de um contexto próprio, de um contexto, enfim, particularmente difícil. O país acabava de entrar em guerra, guerra civil, não é? O país estava completamente roto, vamos assim dizer, que não havia absolutamente nada no mercado, nas lojas, as prateleiras todas, as moscas, muita fome, muito sangue a derramar, não sei, do nosso povo, por causa da guerra, não é? Foi quando nasce a Charrua. E nessa altura, o que havia de literatura eram os panfletos políticos, não é? Textos laudatórios, não é? Com relação à revolução, com relação ao socialismo. E então o meu grupo surge justamente para romper com essa tradição que estava então na moda. Lembro-me que alguns setores políticos, não só, insurgiram-se com o surgimento, portanto, deste grupo Charrua, porque nós trazíamos novas formas, novos conteúdos para a literatura moçambicana. Lembro-me igualmente que foi justamente o poeta Marcelino dos Santos quem salvou a Charrua, quem salvou, digamos, aquilo que se configurava com a Charrua como sendo a futura a literatura moçambicana, que é justamente esta que se pratica hoje em Moçambique.
Já agora, uma das questões que se colocam quando os escritores, sobretudo, ganham prémios, outras pessoas, ou por não perceber, ou por algum ciúme, para que é que servem mesmo os poetas? Uma pergunta estranha a um poeta.
Remete-me à velha questão. Que sempre se colocou, não é? Para que serve a literatura, de uma forma geral?
Uhum.
A literatura pode ou não qualquer coisa? A resposta para isso depende do ponto de vista, digamos assim, de cada um. Há quem defenda que a literatura não serve absolutamente para nada, não está para transformar o mundo nenhum. Ela apenas serve para entreter, é um objeto, vamos assim dizer, lúdico, para ir fora. Mas cá para mim, por aquilo que a história recente de Moçambique já demonstrou, digamos assim, a literatura, de fato, pode, e grandemente. É só recuar nos tempos com os nossos precursores da literatura moçambicana, refiro-me a uma Noêmia de Souza, a um Zé Cravirinha, a um Orlando Mendes, a um Luiz Bernardo Unwana, esse que ainda está entre nós, os restantes já pereceram. Foram justamente estes que inspiraram, digamos assim, os jovens de então, que depois ganharam a consciência nacionalista, não é? Ganharam essa consciência de que era preciso libertar o país. Foram justamente esses jovens que depois foram se juntar ao movimento, digamos assim, de libertação nacional, à frente de libertação nacional, e depois desencadeou, portanto, a luta armada para libertar o país. Isto é um fato. Até o presidente Chissano chegou a falar disso publicamente, que havia ganho, digamos assim, a consciência nacionalista, lendo, por exemplo, Manuel Meia de Souza, lendo poemas de Manuel Meia de Souza, depois da proclamação da independência nacional. Vemos também, uma vez mais, a literatura na vanguarda, não é? Denunciando também aquela situação precária em que o país se encontrava, denunciando o prolongamento da guerra civil, entre outros males que naquela altura, portanto, imperavam, digamos assim, no nosso país. A literatura também tem esse papel, é de contribuir para a elevação da literacia no seio da sociedade, elevando a literacia às populações, à sociedade moçambicana, enfim, vai evoluindo, vai sabendo resolver os seus problemas a cada momento da sua história.
Isso também nos leva a outra questão, que tem esta coisa da circulação do livro, que ainda é bastante deficiente em Moçambique. Como colocar o livro nos mais diversos lugares? O poeta Armando Arturo foi ministro da Cultura e conhece a situação. Este é um desafio, certamente.
É um grande desafio, realmente. Olha, quando eu fui secretário-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos, nós tínhamos debatíamos bastante sobre essa situação de livros que não eram lidos, livros que não eram comprados, ficavam nas prateleiras das livrarias a apodrecer, vamos assim dizer. E então, mas depois interrogávamos a nós próprios, mas afinal de contas, estamos a apontar o dedo a quem? De quem é a culpa mesmo? E chegamos à conclusão que a culpa era de todos nós, de toda a sociedade moçambicana. E então, desde os pais, não é? Nós como pais em casa, porque tínhamos também, temos uma grande responsabilidade para com os nossos filhos, os professores, não é? Na escola, inclusivamente o governo, não é? Inclusivamente o governo. Portanto, todos nós éramos culpados esse fenómeno. E então nós, no seio da Associação de Escritores, acabamos inventando um programa era um escritor na escola. Digamos assim, se não formos nós próprios como escritores, também a contribuirmos na construção de futuros leitores, obviamente os nossos livros continuarão sempre, nós vamos escrevendo, os livros vão apodrecendo nas prateleiras. E então, pronto, começamos a recolhermos esses livros todos, que estavam nas prateleiras, começamos a visitar as escolas secundárias ao longo do país inteiro, a dar palestras aos estudantes, a contarmos as nossas próprias histórias de como é que cada um de nós tinha entrado para este mundo da literatura, os miúdos ali, todos atentos, enfim. E repare, e desse programa surgiu uma geração de escritores, tá? E hoje está publicando livros fruto desse programa que nós, a nível da associação, portanto, inventamos e levamos, portanto, em prática. Sei que a nível do governo está a ensaiar um programa, Plano Nacional de Leitura, portanto, está ainda em desenho, está a desenhar. E eu, quando vi isso, realmente pulei da alegria, que realmente nós precisamos de um Plano Nacional de Leitura, desde a criançada lá, a educação dos adultos, né? Enfim, que é uma maneira de, paulatinamente, vamos, de fato, construindo leitores. Quando digo leitores, não são só leitores de livros, leitores da realidade, inclusivamente. Porque só assim é que os moçambicanos podem transformar a realidade à sua volta. Tem essa capacidade de ler as coisas, de ler o mundo, ajuda efetivamente a transformar a realidade, a transformar o mundo.
Vamos terminar a nossa conversa com o poeta moçambicano Armando Artur, vencedor do prémio Zé Craveirinha, o maior do país. Ganhou agora o Craveirinha. Falta o Camões e o Nobel.
Quem me dera. Aliás, quem me dera não. Para isso é preciso trabalhar muito. É preciso trabalhar muito, continuar a escrever. Mas devo aqui ressalvar uma coisa, quer dizer, escritor, nós não escrevemos para ganhar prémios. Os prémios literários são uma consequência, digamos assim, desse trabalho mesmo. Eles podem acontecer e podem não acontecer. Quando olho para trás ao longo, digamos assim, da história, há escritores universais que marcaram profundamente a história literária da humanidade, que nunca simplesmente ganharam um único prémio. Portanto, está por mim, um prémio literário não faz grande ou pequeno escritor por parte de quem ganha. É um prémio que acontece, pronto, aconteceu comigo, não quer dizer que eu seja o único, há muitos, os meus próprios colegas da charrua que têm história, que continuam a escrever, continuam a produzir, que têm qualidade. Mas pronto, coube a mim desta vez, e quem sabe amanhã, tal como ontem coube, digamos assim, a um grande Bacacosa, amanhã também pode, enfim, cair ou recair a um outro escritor. Portanto, a literatura é isso mesmo, e tudo bem.
Armando Artur, poeta moçambicano, 10 livros publicados, prémios Zé Craveirinha 2020, o maior da literatura do seu país. O ex-ministro da Cultura recebeu $25,000. Assim foi Artes e a rubrica semanal aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até a próxima. Come to dance, come to play, come to sing. Come to dance, come to play, come to sing.
Quando caminhamos para o final desta emissão, é hora do João Santa Rita chegar com o resumo das notícias internacionais.
Israel continua hoje a levar a cabo ataques de artilharia e extensos bombardeamentos aéreos contra uma rede de túneis do movimento palestiniano Hamas, que continua também a disparar rockets contra Israel a partir da faixa de Gaza. Os ataques hoje envolveram 160 aviões, bem como fogo de tanques e artilharia disparado do lado israelita da fronteira. Fontes palestinianas disseram que uma mulher e três crianças foram mortas ao norte de Gaza, de onde a população está a fugir, receando uma invasão israelita e combates na zona. Segundo as autoridades palestinianas, até agora morreram 119 pessoas, incluindo 31 crianças, enquanto em Israel as autoridades anunciaram a morte de 8 pessoas, incluindo um soldado. As autoridades militares israelitas disseram que até agora foram disparados 1.800 rockets contra Israel, dos quais 430 caíram no próprio território de Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que a campanha militar israelita vai levar mais tempo, acrescentando que o Hamas deve receber um golpe duro antes de qualquer cessar-fogo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se no domingo para analisar a situação. O presidente francês Emmanuel Macron falou hoje pelo telefone com o chefe do governo israelita, a quem exortou ao fim dos combates. Por outro lado, o Egito, com o apoio dos Estados Unidos, está a intensificar os seus esforços de mediação entre as duas partes. Os Estados Unidos disseram hoje ser inaceitáveis as atrocidades e emergência humanitária na província etíope de Tigré. Num comunicado emitido após a visita à região do Corno da África do enviado especial Jeffrey Feltman, o Departamento de Estado disse estar profundamente preocupado com o que disse ser a crescente polarização política e étnica na Etiópia, acrescentando que os Estados Unidos vão trabalhar com aliados e parceiros para se garantir um cessar-fogo e pôr fim ao conflito em Tigré. Os Estados Unidos consideram ainda que a presença de forças da Eritreia em Tigray vai contra os esforços para se garantir um acordo com base no respeito pelos direitos humanos e políticos na região. O enviado americano manteve reuniões na Etiópia e Eritreia, tendo-se deslocado também ao Sudão e Egito, onde discutiu o diferendo sobre a construção de uma barragem na Etiópia que os outros dois países dizem pôr em perigo o seu abastecimento de água. O enviado americano exortou as partes envolvidas a retomarem urgentemente negociações com base numa declaração de princípios aprovada em 2015 sobre a questão. Um polícia foi morto durante confrontos entre facções muçulmanas rivais em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Os confrontos ocorreram num estádio da capital quando se assinalava o fim do mês sagrado do Ramadão. 40 pessoas ficaram feridas nos confrontos e outras 35 foram presas. O presidente do Mali, Bandao, nomeou Mokhtar Ouane para o cargo de primeiro-ministro, horas depois deste se ter demitido do governo de transição para permitir ao chefe de Estado nomear um novo governo. Ouane havia sido nomeado pela primeira vez primeiro-ministro depois do golpe de Estado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. No Quênia, o Supremo Tribunal decidiu que as reformas constitucionais planeadas pelo presidente Uhuru Kenyatta são ilegais e que ele é passível da ação judicial por causa da mudança que tem criado tensões nos últimos meses. A Procuradoria-Geral disse que o governo iria recorrer da decisão. O plano de reforma iria, nomeadamente, diluir o atual sistema eleitoral que Kenyatta responsabiliza por repetidos conflitos após eleitorais no país. Está a ser preparado um referendo sobre o assunto, mas os 5 juízes do Supremo Tribunal decidiram que o presidente não tem o direito de iniciar o processo.
E assim terminamos esta missão da Voz da América nesta sexta-feira, 14 de maio. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of